estamos no meio da campanha Setembro Amarelo, campanha que reforça a importância dos cuidados em relação à saúde mental e à prevenção ao suicídio. São registrados aproximadamente 12 mil suicídios todos os anos no Brasil e perto de 1 milhão em todo o mundo, ou seja, uma morte a cada 40 segundos, segundo a Associação Paranaense de Psiquiatria. E para falar mais sobre esse assunto, nós conversamos com o psicólogo e diretor do PUC Acolhe da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Saulo Geber. Saulo, bom dia para você. Muito obrigado por atender a CBN nessa manhã de terça-feira.
Isso, Luciano, os ouvintes que também estão aqui nos acompanhando.
Paulo, olha, há pouco tempo não falava-se tanto assim de suicídio, né? Há pouco tempo era um assunto tabu. Claro, ainda a imprensa como um todo não vai falar sobre casos de suicídio, mas sobre a temática, sobre as causas da depressão, a depressão que pode levar ao suicídio, sim, né, tem se falado muito nos últimos anos. Eu queria que você falasse justamente sobre isso. Qual a importância de se ter um mês para discutir questões de saúde mental e como o Setembro Amarelo, que é um movimento mundial, né, ganhou força e espaço ao longo dos anos?
Realmente o tema ainda persiste, né, a ideia de um tabu, de não se falar, mas eu percebo que nos últimos anos a gente tem conseguido mais força e conscientizado mais as pessoas. Então, o suicídio, ele é uma expressão assim, muito grave, ou a tentativa de suicídio sobre um sofrimento psíquico. Então, quanto mais a gente trabalhar, quanto mais a gente conscientizar, quanto mais a gente acolher as pessoas, mais chance a gente tem de salvar vidas.
Então, quanto mais acolhermos as pessoas, maiores as chances de salvar vidas. Eu falava sobre isso agora, enquanto tentávamos fazer uma conexão mais estável com você, Saulo. Essa importância de trazer informação para as pessoas, para que tanto aquela que sofre, quanto aquela que convive com alguém que sofre, tenham a informação suficiente para identificar esses sintomas e buscar ajuda.
Perfeito. E aí, uma palavra muito importante, Luciano, é o acolhimento, é se colocar à disposição, porque muitas vezes eu vou me sentir inseguro, eu não sei o que falar, eu não sei como intervir, então não sei como ajudar. O simples fato de você se colocar à disposição e acolher a pessoa, e num segundo momento, claro, vincular uma rede profissional, procurar um posto de saúde, procurar algum serviço de assistência, já cria todo um suporte para ajudar quem está com dificuldade. Mas a palavra inicial é o acolhimento.
Acolhimento. E como fazer esse acolhimento? Como chegar, abordar essa pessoa? Porque é um ponto delicado também, né? Eu percebo que alguém não está bem. Eu conheço essa pessoa, sei que ela está diferente, né? Ela está com um semblante diferente, com atitudes diferentes. Como abordar essa pessoa?
E aí, o abordar, ele está muito ligado a você se aproximar dela e dizer, olha, eu estou aqui para te ajudar, você precisa de alguma coisa. Então, fazer perguntas abertas, se colocar ao lado, tentar criar uma rede de confiança, não falar assim, não é nada, vai passar, né? Então, às vezes, a gente tem frases que são fechadas, né? Que silenciam, né? E tem frases que são abertas que colocam a pessoa para falar, você quer me falar um pouco mais do que você está sentindo? E muitas vezes você não precisa dar as respostas, porque não existem respostas prontas para o sofrimento. Mas você fala, olha, eu não tenho uma resposta para te dar, mas eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te escutar, eu vou ficar aqui do teu lado. Então a gente percebe que o mais efetivo é a gente criar um vínculo e uma conexão de apoio.
Perfeito. Então é importante criar uma conexão de apoio. Falamos de sinais, né? Que tipo de sinais é preciso prestar atenção com relação à saúde mental, hein, Saulo?
Perfeito, muito importante a gente estar atento aos sinais, então muitas, né? Então aquela ideia de que o suicídio ele acontece sem sinal, isso é equivocado, as pessoas vão deixando e vão dando alguns sinais. Então a gente percebe, por exemplo, mudanças muito drásticas de humor, um estado depressivo, também é comum, por exemplo, cartas de despedidas, a pessoa vai e zera a conta bancária ou começa, né, a entregar objetos pessoais, eu quero que você fique com isso para você. Algumas frases como Ai, minha vida não faz mais sentido, né? Então você se despede da pessoa e fala assim, até amanhã, fala assim, ah, talvez, né? Então não é matemático, mas esses são alguns indícios que podem no, nos provocar a pensar que a pessoa sim pode estar com risco de uma tentativa de suicídio, né? Tem alguns elementos também, então, por exemplo, abuso de substâncias, né? Tentativas pregressas, né? Então a pessoa tem um mito de que se a pessoa tentou uma vez, ela não vai tentar de novo, né? Mas isso não é verdade. Então, a pessoa que tentou, né, é um grupo de risco de futuras tentativas. Então, acho que todos esses essas séries de sinais são importantes para a gente ficar atento. E se a gente tem alguma suspeita, pergunte para a pessoa, né? Fale, olha, tá tudo bem, eu tô percebendo que você tá, né, tá mais calado, que você aparenta estar mais triste. Você quer conversar, você precisa de alguma ajuda. E se existe um risco iminente, Luciano, se me permite, eu acho que é muito importante a gente estar bem atento. Então, não deixar a pessoa sozinha, né? Não deixar a pessoa que, né, de uma forma que ela, né, que é meios também, né? Então, por exemplo, quem tem acesso a armas, né, a remédio, então a gente sabe que muitas vezes isso também pode ser, infelizmente, um fator de risco. Então, todos esses fatores contribuem para a gente criar essa rede de cuidado.
Tem sinais que são mais sutis do que esses que o senhor me citou, até para as pessoas que convivem com alguém em depressão, porque às vezes é algo mais sutil. A pessoa não vai chegar a falar, por exemplo, de testamento e coisas do tipo, mas ela, uma mudança na atitude já pode indicar um quadro depressivo.
Exatamente, né? Então, acho que é marcante que quando a gente vai acompanhar algum caso, fala, nossa, mas a pessoa não deu nenhum sinal. Mas aí, quando a gente começa a conversar com a família, com os amigos, a gente realmente percebe que houveram sinais sutis, como, por exemplo, isso que eu mencionei, a própria deixar alguma carta, ou falar, não fa fala de a vida não faz mais sentido, né? Para mim chega, eu não sei se eu, né, se você vai me ver amanhã. Então, a pessoa realmente, até mesmo de forma inconsciente, vai deixando alguns sinais, porque ela está, de certa forma, vivenciando esse sofrimento de forma muito intensa. Então, acho que são esses pequenos indicativos que nos fazem chamar a atenção. Não é todo mundo que vai falar isso, que consequentemente vai cometer uma tentativa de suicídio, mas grande maioria das pessoas que tentam suicídio, a grande maioria deixam certos indicativos anteriormente.
Bom, falamos agora com relação aos sinais para que as pessoas próximas, você, eu, né, consigamos identificá-los e assim possamos abordar essa pessoa, encaminhá-la para um profissional de saúde. Mas e agora para aquela pessoa que se sente diferente, que está depressiva, começa a se sentir magoada com alguma situação ou não tem mais esperança, né? Não quer mais viver. Essa pessoa também, ela precisa entender que é necessário buscar ajuda, que a vida sempre vai ser a melhor escolha. Qual que é a dica para essa pessoa que começa a se sentir um pouco diferente, mais triste do que o habitual? Quando é o momento de agir e como agir?
Olha, esse é o passo mais difícil, mais complicado. Então, realmente, a pessoa que precisa de ajuda, e eu falo para essas pessoas, né, que estão nos escutando, assim, não tenham vergonha, não tenham medo, peçam ajuda, sabe? Então, isso é algo que todos nós estamos suscetíveis a passar por situações de sofrimento durante nosso ciclo de vida. Então, o passo mais importante tem que ser dado por você que está sofrendo. A gente, para você ser ajudada, né, você tem que ter essa força de dar esse primeiro passo. E o suicídio, né, a tentativa de suicídio, ela é a expressão mais intensa de um espectro de sofrimento de saúde mental. Então, vamos cuidar da nossa saúde física, vamos cuidar da nossa saúde mental, também não tem receita pronta. conta, mas atividades físicas, né, criar uma boa rede de amizade, fazer coisas que são prazerosas, né, ter grupo de amigo, fazer psicoterapia. Então, existem toda uma diversidade de leques de ações que a gente vai fazendo no nosso cotidiano que realmente vão alimentando o nosso processo, né, de bem-estar social, né?
Você ouve Saulo Geber, ele que é diretor do PUC Acolhe, da PUC Paraná, a PUC, né, Saulo, que realiza durante esse mês atividades com foco na saúde mental para toda a comunidade. Qual que é a programação?
Perfeito, então acho que a gente tem muitas atividades, né, que são internas para a nossa comunidade, mas a PUC também tem todo o teu caráter extensionista. Então a gente convida todos e todas a participarem, né, das nossas ações. Então na PUCPR.br/setembroamarelo vocês vão encontrar uma série de atividades e programações, desde as nossas missas, né, de manhã diárias, às 7h20 da manhã. Hoje, meio-dia, a gente vai ter um café acústico, né, organizado pelos nossos estudantes. 2 horas da tarde, a gente vai ter uma oficina de tricô que chama Tricotando Ideias, né, que é justamente essa ideia das pessoas se reunirem e conversarem, né, se encontrarem presencialmente e baterem papo. Às 4 da tarde, vai ter uma oficina sobre estratégias de autocuidado, todos aqui no campus da PUC em Curitiba. E vejam, a gente está o mês inteiro com programações, tanto no dia 17, né, às 5h40, a gente vai ter dentro da nossa biblioteca o Clube do Livro, né, com uma publicação de relatos de histórias de nossos estudantes. Então a gente convida a toda a comunidade para vir aqui com a gente e participar dessa programação que está bem intensa.
Eu conversei com o diretor do PUC Acolhe, da PUC Paraná, Saulo Geber, que falou sobre a campanha Setembro Amarelo. Saulo, obrigado por atender a CBN e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, fiquem bem e vamos cuidar uns dos outros.